Estamos ouvindo os jornalistas Emerson Dias e Roberto Mancuso nesta mesa redonda sobre comunicação alternativa, mídia ninja e políticas de comunicação. Você está acompanhando a Rádio Facop, estamos às 20 horas e 22 minutos e agora anunciamos a pergunta da Tainá Firmo.
Boa noite. Bom, eu queria falar um pouquinho a respeito de um texto que eu li que estava disponível no Aprender. O texto é: jornalistas ibero-americanos inovam na produção de conteúdo usando novas tecnologias e buscam criar comunidades. O texto fala basicamente de um encontro científico de jornalistas que apresentam seus trabalhos alternativos. Tá? Eu queria ler um trechinho para eu dar início à minha pergunta, uma introdução. Tá? Uma das estratégias para engajar e reter audiência que muitas organizações de notícias usam é a criação de espaços ou o uso de plataformas pelas quais eles fazem seus leitores sentirem que fazem parte de uma comunidade. Esse é o plano da Rádio Ambulante, um projeto narrativo em áudio, sem fins lucrativos, com sede em Nova York, que começou lá em 2012, depois de levantar $46 mil em uma campanha. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: com base nessa situação, qual que é a importância da comunicação alternativa nesses casos? Qual que é a importância de criar maneiras diferentes para abordar esses públicos? E aproveitando também, se vocês puderem dar dicas para os alunos que saem agora e querem entrar nesse mundo de comunicação alternativa, se vocês puderem dar alguma dica.
Esse subsídio é nos Estados Unidos, né?
Isso, isso.
Eu lembrei de um exemplo.
Nova York.
Se eu distanciar da pergunta, a gente volta de novo. Tem um La Radio, em espanhol, que é um rapaz que ele produz uma rádio em cima de uma mula. Ele não viaja mais, ele viajou muito em 2014, 2016. Ele pegava o equipamentozinho, colocava em duas mochilas e andava de vila em vila e ficava normalmente 4 a 5 dias. Primeiro dia, circulava, coletava informações, entrevistas. Segundo dia, produzia, editava, conhecia o pessoal, captava. Terceiro dia, marcava com o pessoal na praça da cidade e colocava o seu alto-falante, fazia uma radioposte, exibia toda a produção que ele fez e no último dia ia embora e ia para outra vila. E ele conseguia subsídio para fazer só isso. Quanto custa isso? Porque, logicamente, chegando lá, ele fazia contato e comida, hospedagem, ele arranjava. De novo, a perspectiva volta para a minha resposta lá atrás. Né? A gente busca subsídios, às vezes, tão grandes para conseguir esse STAT, que é o exemplo que você deu, mas, na verdade, a gente precisa pensar no que a gente quer fazer, que pode custar, às vezes, muito barato, para pensar nessa provocação. Tem vários exemplos em cima disso. Mas, quando você falou desse projeto de trabalho, desse estágio coletivo, e, ao mesmo tempo, você buscar subsídios a partir de propostas de teóricos, eu me lembro muito de duas coisas que existem hoje, dois fatos, dois apontamentos numéricos, quantitativos. Número um, a Rádio Agência NP é uma das mais conhecidas de rádio web. Em Brasília, chama Rádio Agência NP, que seria Notícias do Planalto, né, e tal, e ela disponibiliza dezenas de material em áudio, dezenas, exatamente para as emissoras do interior que não tem grana para ficar em Brasília fazendo cobertura. E o viés dela é um viés pró-cidadão, independente. O coletivo lá são assessores de imprensa que são concursados, têm estabilidade, eles decidiram fazer assim: vamos fazer o material que a gente gosta, vamos disponibilizar. Eles ganham o quê? Nada. Mas é o prazer que eles têm de produzir esse material e disponibilizar. E aí eu pergunto, por que não estamos usando esse material da Rádio Agência NP? Não, mas muita gente usa, mas nós do UEL estamos usando, da UEL, onde eu leciono, estamos usando. Né? Esse é um fator importantíssimo para se pensar. E é fácil, é só ir lá e dar o download. Nada, não tem que justificar, tem que citar a fonte só, né? Claro. O segundo exemplo, TVs educativas. Somando as emissoras mais os núcleos de produções que a gente tem no Brasil, a gente tem 236. O que é núcleo de produção? Às vezes o pessoal não tem condições de uma concessão a um canal. O que ele faz? Ele produz para subsidiar. Né? A TV Cultura tem projetos que recebe, eu lembro do Campus em Ação, né, que é um exemplo, que recebe material e vídeo do Brasil inteiro para publicizar na TV Cultura. A minha pergunta é o seguinte: com 236 emissoras, por que a gente não tem um pool? Se cada um ceder um material, ele vai demorar mais 3 meses ou 4 meses para voltar a ceder um novo material. A gente poderia ter material inédito todo dia. De novo, a resposta, eu sei que deu uma volta grande para chegar à tua pergunta, o problema é o seguinte: a gente fica encontrando muitas barreiras burocráticas que a gente culpa o sistema, culpa a estrutura, mas nós mesmos enfrentamos e criamos essas próprias barreiras. Por quê? Vocês conhecem Rádio Livre, o professor Homero deve discutir isso em classe. Rádio Livre é uma proposta bem interessante, cada um pode produzir sua rádio, grosseirissimamente falando. Não é legal? É lindo, é maravilhoso e não é difícil. Agora com o celular é mais fácil ainda. Mas no mundo utópico, em que todo mundo produz a sua rádio, eu pergunto, quem vai ouvir a minha se todo mundo está produzindo a sua? É essa a proposta do coletivo. Então eu não defendo a Rádio Livre ou a Mídia Ninja nesse propósito, porque assim, nesse comparativo de produção, de resultado, eu defendo a ideia anterior, que é de nós produzimos todos, mas trocarmos produções, trocarmos informações. Que a gente ficasse nessa, aí todo mundo é um ser produtor de audiovisual? É. Mas quem vai ver o outro, né? Então acho que essa é uma resposta meio ampla, mas acho que dá um detalhe sobre, especificamente esse exemplo que você deu. Bom, que o uso pode complementar.
O papel da comunicação alternativa nesses casos que você está colocando, na verdade, ela expressa, esse texto aí, na verdade, essas ações particulares, elas expressam aquele grito que, sabe, em uma hora ia ter que sair. Porque é tudo tão travado, as pessoas... Nós estamos tratando da questão da comunicação, ela é algo ligado ao ser vivo, que se ele não fizer, se ele não se comunicar, ele morre. Então, quer dizer, nós estamos tratando de uma função vital, né? Então, por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque, cara, chega um momento que você é tão explorado ou tão travado que isso explode. Isso acontece, na maior parte das vezes, com os movimentos sociais, né? Se você vai observar a origem dos movimentos sociais, sempre foi um momento em que, cara, houve uma explosão, porque, sabe, estava tudo tão restrito, né? E, então, a comunicação alternativa, ela aparece justamente porque as pessoas precisam se comunicar. E essa comunicação não pode ficar restrita a pequenos grupos, ou poucos grupos, na verdade, que são grandes, né? Grandes corporações. E aí eu lembro até de um eu estava em Córdoba, estudando lá, e um dia eu estava na praça central da cidade, colocaram uma... Estava sentado ali, esperando, estava passando o tempo. E aí, eram umas 5 da tarde, assim, chegou um cara, dois caras, segurando uma mesa daquela ali, assim, ó, né, uma mesa mais ou menos 2 metros, 3 metros. E eu quieto ali, assim, sentado, o cara veio e colocou a mesa. Daí veio um outro, colocou uma toalha em cima da mesa. Falei, nossa, eles vão rezar uma missa aqui. Estava na frente da catedral, se colocaram uma toalha. Dali a pouco veio um outro, colocou um microfone, e o outro colocou uma caixa de som enorme do lado. E, mano, eles começaram uma rádio no centro de Córdoba. E eles colocaram, e eles abriram a rádio, eles deram algumas notícias, né? E aí começaram a chamar as pessoas que estavam passando em volta. Quem quer falar alguma coisa sobre isso aqui, o que aconteceu? E, meu, dali a pouco tinha fila de gente querendo falar. Tinha uns loucos lá, que iam lá, não falavam nada com nada. Mas tinha uns que iam lá, cara, e falavam assim, sabe? Davam opiniões muito contundentes sobre os assuntos. Isso é sensacional, sabe? Porque isso mostra pra gente só que essa comunicação alternativa, ela é real, sim. Ela não é uma coisa que está no livro... Né? Por quê? Porque ela é vital das pessoas. Agora, tudo bem, da parte... Então ela é vital. Aí você pergunta assim, como fazer comunicação alternativa e ainda assim ser feliz, né? Ser feliz financeiramente também. Quer dizer, o coletivo tá nesse, passa por ele, né? Ou seja, quem são as pessoas à sua volta ou com as quais você se relaciona que pode realmente entrar nesse projeto com vocês. Outra coisa, eu não penso que a comunicação coletiva tenha que ser uma coisa tão como o rapaz da mula ou esse cara lá. Eu acho que ele pode ser sim um negócio. E por que não tratar disso como um negócio? Por que não buscar bases empresariais para isso? Né? Sei lá, vai no Sebrae, vai fazer um curso de empreendedorismo, vai pensar numa comunicação. A gente tem tantos exemplos, gente, de blogs, de sites, de portais, que hoje, cara... Porque assim, ó, nós estamos falando de situações que às vezes passam lá para... é uma questão social e tal, mas é uma comunicação alternativa também, e o cara que montou um blog ou um site sobre games, e está falando sobre game, ele está falando o que ele quer, entendeu? Ele está trabalhando com aquilo que ele deseja. Na área de fotografia, tem tantos sites, cara, tantos portais, que os bichos trabalham assim, ó, forte, falando aquilo que nunca passaria por uma rede de comunicação tradicional, né? Então, assim, pensar o negócio como um negócio mesmo, pensar a comunicação alternativa como um negócio. Primeiro como um ideal, para aquilo que você fala assim, não, estou convencido, cara, de que eu quero falar disso, esse é o meu assunto, né? Encontrar as pessoas que vão te ajudar nisso e tratar disso como um negócio. A gente dá as nossas pernadas, sabe, fazendo uma comunicação alternativa aqui e ali, porque nós estamos trabalhando mais no campo do ativismo. Mas se você quer realmente trabalhar uma comunicação alternativa que te dê dinheiro, é só pensar nisso como um negócio, né? Porque não é só uma questão social, não precisamos tentar, sabe, brigar com o Trump toda vez. A questão é que eu posso escolher aquilo que eu quero falar e trabalhar com isso.
20 horas e 33 minutos, nós estamos transmitindo pela Rádio Covacop a mesa redonda sobre o tema comunicação alternativa, mídia ninja e política da comunicação. A Tainá teria alguma réplica ou não? Então nós passamos para a Nayane Formigari fazer a Laís Mareco fazer a pergunta.
Então, boa noite. Minha pergunta é sobre políticas de comunicação pública, ela na construção da democracia. Então, ela envolve, né, a prestação de contas, a ética e a transparência, e principalmente a participação das pessoas. Então, eu gostaria de saber como que é a participação das pessoas mesmo nesse meio, e se nós estamos passando de uma democracia representativa para uma democracia interativa.
Bom, rapidinho também nesse ambiente que eu estudo, meu doutorado é sobre isso, é basicamente sobre a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, né? Que o pessoal chama carinhosamente de rede traço, TV traço, e que eu acho uma bobagem, porque se você mensurar o Ibope de qualquer emissora, com exceção da Globo, que a Globo domina ainda, mas a Band, por exemplo, também oscila entre 1 e 2 pontos no resto do Brasil. É que o problema é que é o eixo Rio-São Paulo. Mas só para pontuar essa ideia, para exatamente me afastar disso, o grande problema nosso, brasileiro, não é das empresas de comunicação, nós consumidores, telespectadores, ouvintes brasileiros, é que a gente sempre pensa no Ibope, a gente sempre pensa na audiência. E aí o grande problema das políticas públicas hoje, para começar, é cortar e quebrar essa coisa que está incrustada no nosso inconsciente, que é a ideia de que tem que ter audiência. Tem que ter 5 milhões de curtidas, de views e alguma coisa no momento, no ambiente digital, tem que ter um Ibope de 40% e pensar nessa perspectiva. Como? A Europa já resolveu isso há muito tempo, porque era uma necessidade pós-guerra, então é uma realidade totalmente diferente da BBC de Londres com a EBC no Brasil. Mas eu sempre discuto uma coisa muito básica. Uma série sobre quilombola vai dar o quê de audiência? Quase nada. Vai deixar de ser importante essa série porque ela não dá audiência, né? Então as emissoras públicas estariam nesse ponto, nessa convergência. O grande problema hoje que a gente fala, a gente menospreza a comunicação pública como um todo no ambiente de radiodifusão, tá? Depois eu vou falar sobre essa ideia de publicização e assessoria. A gente menospreza ela chamando de TV traço, que é cara, não sei o quê, que não tem retorno, não tem visibilidade, não tem audiência. Mas o grande problema dela hoje é exatamente que ela não seria nada. Mas eu estava falando com o Mancuso agora à tarde, qual foi a primeira medida do Temer no seu primeiro dia? Bom, primeiro dia ele estava viajando, né? Foi o Maia que fez, que assumiu. Primeira medida provisória foi mudar a configuração da EBC. Extingue o Conselho Curador, que era um processo coletivo, democrático, de discutir conteúdo e programação, e fica dependente do governo. Deixa de ser comunicação pública e volta a ser comunicação estatal, que é uma grande confusão que as pessoas têm no Brasil também entre comunicação pública e estatal. Então, assim, quando eu falo que essas coisas que parecem pequenas, que ninguém liga, que não tem audiência, na verdade, essas pessoas querem sempre dominar e sempre construir isso. Agora, foi agora, faz 3 semanas, a Época deu na capa. EBC, emissora mico, né? A TV que custou 6 bilhões desde o governo Dilma e tal. Na verdade, são 6 bilhões em 10 anos, né? Bastante dinheiro. Mas, de novo, gente, para se construir uma emissora pública, vai dinheiro. O problema é exatamente esse. Pública e praticamente continental, né? O tamanho do país, né? Então, eu queria deixar esse alerta para a gente debater, primeiro, essa questão de desconfigurar a perspectiva de audiência. Na rádio web, lá, a gente não trabalha com perspectiva de audiência, sim com trocas de informações com o público real. E especificamente na ideia de publicização, e eu deixo duas dicas aqui, que é pensar o livro da Mariângela Housewani, com H, é meio difícil no rádio a gente falar sobre isso, tem um livro chamado Comunicação Pública, que ela exatamente pega um outro viés da comunicação pública, que é tudo deve ser publicizado. Orçamentos, leis, licitações, né? Assessoria de grandes instituições públicas, ministérios, secretarias, deveria estar todas publicizadas. Ué, mas não é assim? Lei de transparência, o LAI, né? Lei de acesso à informação, não é assim que funciona? Não. Você chega lá, você vê a ponta do iceberg, e aí você quer pesquisar mais, tem que solicitar de novo, solicitar de novo, solicitar de novo. Se você não consegue saber nem os detalhes das contas do Poder Judiciário, quiçá como funciona a estrutura do Judiciário nos custos que ele tem. Então, assim, essa ideia é um outro processo de comunicação que nós todos, estudantes e pesquisadores de comunicação, precisamos fazer. Eu não preciso ser jornalista para trabalhar na emissora como jornalista. Eu posso trabalhar exatamente numa ouvidoria para deixar claro na transparência das licitações, por exemplo. E um comunicador sabe fazer o quê? Digerir esses números e traduzir para a população. Esse é um outro passo que... Gente, eu estou há 10 anos na universidade, praticamente, somando públicas e privadas. Eu tive um orientando interessado em comunicação pública. Um, em 10 anos. Agora, se eu não estou censurando ele, na verdade, ele precisa ganhar dinheiro, está habituado à ideia de redação e pensando um pouco nisso. Então, fica um detalhe para a gente pensar um pouco nessa perspectiva. E se a gente achar que a comunicação pública não é suficiente, tem um livro do Danilo Rothberg, chamado Jornalismo Público. E esse livro é bem legal porque ele pega o exemplo da BBC e tenta trazer ou discutir isso aqui no Brasil, né? A minha tese é sobre jornalismo na radiodifusão pública. E é outra perspectiva também que a gente pode debater mais para frente ou trocar ideias depois.